Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nesses programas estamos falando sobre Paulo e seus escritos. Nós já vimos sobre a vida do apóstolo Paulo e já falamos sobre algumas das suas cartas. Hoje nós vamos falar sobre a Epístola aos Romanos. Então, nessa época, Roma era a grande cidade, a mais importante do império que leva o seu nome. Então, da cidade de Roma, esse império se expandiu por várias partes do mundo, pegando basicamente grande parte da Europa, parte asiática e o norte da África. Então, boa parte do mundo cristão, né, o que estava se expandindo do cristianismo, estava sob o domínio desse império, do Império Romano. Mas Paulo, na carta que escreve aos romanos, escreve para uma igreja onde ele ainda não havia estado. Pelo contrário, Paulo gostaria de ir até a cidade de Roma e gostaria que eles fossem apoiadores do trabalho missionário que esse apóstolo estava fazendo. No capítulo 15 dessa carta, nós vemos que Paulo busca ajuda porque gostaria de ir até a Espanha levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo até aquela região. Nessa epístola também, nós vamos ver a Igreja do Senhor formada por parte judeu e parte gentios. Lógico que nós tínhamos nessa época, nessa cidade, a presença de vários judeus morando ali. Né? Nesse período do Império Romano, é comum vermos judeus rodando por todo o Império. Em várias cidades, nós vemos a presença dos judeus. Então, a igreja em Roma é composta por base judaica, somado também aos gentios. Né? Lembrando que nós usamos o termo gentio para aqueles que não são judeus. Então, os romanos que moravam naquela cidade, somados a outros povos estrangeiros que também aceitaram a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Alguns autores estudiosos, como o F.F. Bruce, dizem que é possível ter em torno de 40 a 60 mil judeus morando na cidade de Roma durante esse período cristão, no período dos apóstolos. E esse mesmo autor vai dizer que nessa cidade de Roma foi constatado em outros escritos também que havia a presença de romanos que se tornaram cristãos. Inclusive, um dos cemitérios mais antigos cristãos que se localizava na Via Ápia, chamada de Calisto, se encontra na cidade de Roma. Então, essa epístola aos romanos é escrita e nós temos também, lá no finalzinho de Romanos, o nome daquele que foi o escriba, aquele que serviu como escritor da carta. Como era comum, né, nós vemos em outras epístolas de Paulo, outros irmãos, outras pessoas foram usados como aqueles que serviriam como os escritores, os redatores das palavras que o apóstolo Paulo mesmo falava a eles. No capítulo 16, versículo 22, Tércio vai dizer que escreveu esta epístola saudando eles no Senhor. Então, Tércio é aquele que vai estar contribuindo aqui na escrita desta carta. E falando em cartas, né, é comum nessa época, é padrão da época, que nas cartas tivesse um início aonde o autor se declarava e aonde o destinatário era também declarado. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus Então, o próprio autor, né, aquele que tem a mensagem a ser falada, se descreve aqui. Tércio está escrevendo isso, né, escrevendo que Paulo é aquele quem está mandando essa mensagem. E no versículo 7, dizendo a todos os amados de Deus que estáis em Roma, né, escrevendo para esses cristãos que estão nessa grande cidade, importante cidade de Roma. Então era comum nas cartas ter essa saudação, e Paulo está usando realmente essa característica, né, das cartas da época, fazendo uma saudação inicial, falando do escritor e daqueles que receberiam a carta. No final também é comum para as cartas dessa época uma saudação final. Então, dos versículos 21 até o 24, no capítulo 16 de Romanos, nós temos também Paulo fazendo saudações, inclusive citando nomes, né? Saúdo-vos, Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Socípatro, meus parentes. No versículo 23, saúdam-se-vos Gaio, meu hospedeiro. Então, há um final aqui, né, realmente feito pelo apóstolo Paulo, junto com o escritor, ali, o redator da carta, Tércio, sobre realmente o fim dessa carta, né? O capítulo 16 também há uma grande sessão de saudações. Nós não temos tantas saudações como aqui em Romanos, nas cartas de Paulo. Então, a carta de Paulo, né, aqui principalmente mostrada no capítulo 16 de Romanos, né, vai ter algo que é um diferencial, vamos dizer assim, da carta de Romanos, que é tantas saudações particulares para as pessoas, né? Por exemplo, 16:3 está falando sobre Priscila e Áquila. Depois a gente vai ter outras saudações, como a Andrônico e Júnias, no versículo 7, a Maria, no versículo 6, e por aí adiante. O que também alguns acreditam é que havia na cidade de Roma várias congregações. Como assim, né? Às vezes a gente acha que a carta é escrita para uma congregação que se reúne num prédio de uma igreja, como a gente vê nos dias de hoje. Mas sabemos que nessa época era muito comum o uso das casas para a reunião dos cristãos. Então é possível aqui que nós tenhamos talvez até 7 casas dentro da cidade de Roma, aonde se reunia esses irmãos romanos que Paulo está escrevendo. Mas ainda no capítulo 16, no finalzinho dos versículos 25 a 27, nós temos algo que também não é estranho para nós nas epístolas, né? Que é um final muito bonito, né? Aqui não se preocupando só em saudar as pessoas, mas saudando a Deus, uma grande conclusão, um grande final aqui que a gente chama de doxologia, né? Aquele grande final que o autor faz em algumas de suas cartas. Em Romanos 16:25 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um final poderoso aqui, ressaltando aquele, o único, né, que pode confirmar o evangelho, né? Aquele Jesus que antes era um mistério, né, que agora foi revelado, né? Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, estava sendo pregado por essas boas notícias através dos apóstolos e que nós recebemos até o dia de hoje essa mensagem do Senhor, essa mensagem que antes não estava disponível nos tempos antigos do Velho Testamento, mas agora está bem disponível a nós. Podemos ter esse evangelho salvador de Jesus Cristo através da epístola de Romanos e através de outros textos no Novo Testamento. Mas voltando para o capítulo 1, Paulo vai estar dizendo que gostaria de visitar eles. Né? No versículo 10, ele diz que em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião para poder visitá-los. Paulo está colocando esses irmãos que ele nem tinha ido ainda até aquela cidade, mas já conhecia alguns deles, mas colocava eles na oração dele. Né? Então, Paulo, né, como nós já vimos em outras cartas, estava orando pela igreja, orando pelos irmãos, orando pela salvação, pela vida espiritual e desejoso em poder estar com esses irmãos. Paulo até vai dizer no versículo 14 que se sente um devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, como a sábios, como a ignorante. Por isso, quanto está em mim, Paulo dizendo, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, o desejo de Paulo era poder ir e pregar esse evangelho. Por isso que ele se sentia assim, como aquele que tinha um compromisso de levar o evangelho a todos esses gentios que precisavam ouvir da palavra do Senhor, independendo de ser sábios, de ser ignorantes, de ser gregos, de ser bárbaros, independente disso, tudo que tinha naquela cidade romana, né? Roma tinha vários gregos, pessoas que eram sábias naquele mundo, né? Filósofos daquela época, e pessoas bárbaras também, pessoas mais leigas também, independente disso, Paulo estava pronto para pregar o evangelho assim que o Senhor oferecesse uma boa oportunidade para ele de pregar naquela cidade. A partir do versículo 16 do capítulo 1, tem um dos textos bem bonitos aqui na Epístola aos Romanos. Diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito lá no livro de Abacuque, né, capítulo 2, versículo 4, Paulo vai citar aqui: o justo viverá por fé ou pela sua fidelidade. Interessante, porque esse evangelho nunca foi motivo de vergonha para o verdadeiro cristão, para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque é o evangelho verdadeiro que tem o poder para salvar a vida de todo aquele que acreditar de fato nesse evangelho. Paulo entendia, por isso estava pronto para pregar, porque sabia que no evangelho de Jesus é onde temos o poder da salvação a todos aqueles que acreditarem nesse evangelho. É poderoso, né? Imagina naquela época, né, os romanos que crucificaram Jesus iriam zombar, né, de que o Deus poderoso, o evangelho poderoso, é do Jesus crucificado. Pois Paulo fala: isso não me envergonha não, porque eu sei que é esse evangelho que salva. Salva quem? Salva judeus. Salva quem? Salva os gregos, né? Esse evangelho salva todos nós, salva os brasileiros que nós conhecemos hoje. E precisamos seguir com a mesma ênfase, com o mesmo entusiasmo do Paulo aqui no capítulo 1, tanto orando pelos irmãos, tanto se preocupando e desejosos em estar com os irmãos, quanto também se preparando ou estar prontos para pregar o evangelho para qualquer um aqui que apareça aqui no Brasil. Independente se são pessoas mais estudadas, independente se são pessoas mais leigas, mais simples, devemos pregar esse evangelho. Por quê? Porque é no evangelho que nós temos o poder de Deus para a salvação de todo brasileiro, de todo aquele que ainda é carente de Deus. É nesse evangelho que podemos espalhar a mensagem de Jesus Cristo, salvando o nosso Brasil e salvando a todos os outros que precisam ouvir de Jesus nesse mundo.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 3342-5269.